Capítulo 20. A Pedreira do Jabaquara. Em julho de 1888, imediatamente após a assinatura do contrato de concessão entre o governo imperial e o consórcio vitorioso que fundaria a empresa Gafrei, Guinle Companhia, e depois Companhia Docas de Santos, a primeira providência dos concessionários foi mapear os locais de extração de pedras e terras necessárias para as obras de construção e modernização do porto. Naquele período, as pedreiras mais acessíveis eram as localizadas no Monte Serra de Saboó. Contudo, essas fontes não se mostravam capazes de fornecer o volume de materiais desejado pela Companhia Docas de Santos, além de não disponibilizarem espaço apropriado para o processamento e formação dos blocos de pedra necessários. Diante dessa limitação, a busca se expandiu para além das colinas circundantes da cidade, direcionando-se ao distante bairro do Jabaquara, não muito longe de uma tradicional comunidade de negros que residiam em um vasto quilombo, liderado por Quintino de Lacerda. Gafrei e Guinle, diante das necessidades de viabilizar o projeto de construção do cais, optaram por adquirir uma ampla área de terreno que incluía alguns morros na região central da ilha. Nesse local, estabeleceram um extenso complexo de extração de pedras, dando origem ao que chamariam de Pedreira do Jabaquara, que se tornaria, enfim, a principal fonte de recursos para a construção do cais de pedra. Transporte ferroviário. O transporte de blocos de granito da Pedreira do Jabaquara até o cais, estendendo-se do Valongo até o Paquetá, era efetuado por pequenas locomotivas a vapor. Essas máquinas navegavam por um percurso detalhadamente marcado nos mapas daquela época como o Tramvai das Docas, ou Caminho do Trem das Docas. O trajeto iniciava-se diretamente na Pedreira, contornava o Morro das Vigárias, ou Morro dos Lima, atravessava os bairros que hoje conhecemos como Vila Belmiro e Vila Matias, e seguia pela extensão da atual Rua da Constituição até chegar à linha do cais. Neste ponto, as locomotivas podiam seguir tanto à direita em direção ao Paquetá quanto à esquerda para o Valongo. Autorizada pela Municipalidade de Santos em 12 de janeiro de 1889, para durar o período necessário às obras do porto, a linha em direção ao Paquetá permaneceu ativa até 1900. A desativação dessa via férrea ocorreu com a finalização das obras portuárias naquela região. A partir dali, toda a operação da Pedreira do Jabaquara foi redirecionada para o projeto de expansão do cais entre o Paquetá e Outeirinhos, e deveria ter encerrado em 1909, quando da conclusão do aterro e construção daquele trecho do cais. Mas as coisas não foram bem assim. Nova tecnologia e inspiração internacional. Com a nova fase de expansão entre Paquetá e Outeirinhos, a Companhia Docas de Santos intensificou seus esforços na Pedreira do Jabaquara, buscando maximizar a extração de pedras e otimizar a exploração das formações geológicas naturais dos morros. A adoção de perfuradoras mecânicas de última geração, fornecidas pela Ingersoll Sergi Andrew Company, representou um grande salto tecnológico, permitindo um aumento substancial na eficiência da extração. Inicialmente, a falta de familiaridade com essas avançadas perfuradoras representou um desafio para a equipe. Contudo, com dedicação e treinamento, a habilidade dos operadores evoluiu notavelmente, permitindo a expansão do uso de perfuradoras de 6 para 21 unidades em operação contínua. A evolução técnica minimizou consideravelmente a dependência do trabalho braçal. No entanto, a operação manual permaneceu necessária para a gestão dos encanamentos de ar comprimido que se estendiam por cerca de 1.200 metros através das pedreiras. Com a nova facilidade tecnológica, a CIA Docas procurou maior volume de pedras por meio da criação de uma nova mina, em escala maior, na Pedreira do Jabaquara. A estratégia envolveu a abertura de uma galeria sob o maciço, permitindo a remoção de uma quantidade considerável de rochas com uma única explosão, sem riscos para as instalações próximas ou para as residências dos trabalhadores. A utilização de dinamite, planejada com base em técnicas bem-sucedidas aplicadas em outras pedreiras internacionais, como as que forneceram granito para o porto de Trieste, prometia revolucionar a extração de pedras em Santos, garantindo a segurança e eficiência do processo. A locomotivas. As máquinas a vapor que marcavam presença no Tramvai das Docas constituíam um verdadeiro espetáculo. Embora fossem réplicas em miniatura de grandes locomotivas, possuíam força surpreendente, capazes de mover toneladas de rochas e detritos destinados aos aterros com uma eficiência impressionante. Entre elas, destacava-se a Lavoura, uma locomotiva carvão de fabricação alemã, produzida pela renomada Krause Company em 1889. Adquirida pela Gafrey, Guindicia, a lavoura foi pioneira no transporte de blocos de rocha, percorrendo uma linha férrea de aproximadamente 4 km entre o Jabaquara e o estuário. Não menos importantes foram suas irmãs de ferro, como a Comércio e a Indústria, ambas também fabricadas em 1889, e a Jabaquara, de 1891. Juntas elas formavam a espinha dorsal do esforço logístico na construção do porto. Todas as locomotivas apresentavam 40 HP de potência, eram robustas e confiáveis. A eficiência dessas máquinas foi determinante no desenvolvimento de infraestruturas vitais, como a usina hidrelétrica de Taatinga, onde a lavoura acabou sendo posteriormente empregada no transporte de pessoas e cargas ao longo de uma linha férrea de 7 km. No decorrer dos anos, a frota expandiu-se com a inclusão de locomotivas mais potentes, de 55 HP, nomeadas Cubatão e Itapema, entre outras, que continuaram a tradição de seus predecessores na construção e manutenção do porto. Algumas dessas locomotivas operaram diligentemente até a segunda metade do século XX, com algumas, como a Santos, fabricada em 1903, prestando serviços até a década de 1990, antes de serem aposentadas. Tramvai das Docas permaneceu vivo por muito tempo. Embora os trabalhos entre Paquetá e Outeirinhos tenham sido concluídos em 1909, tanto a pedreira quanto a linha de Tramvai das Docas continuaram operacionais por um período subsequente. Apesar da pedreira ter sido desativada na década de 1920, a Companhia Docas de Santos não deixou de aproveitar os terrenos no Jabaquara. Transformou a área em uma vila operária, com a construção de casas, chalés e uma escola, utilizando essa infraestrutura como justificativa para manter a linha ferroviária ativa, agindo como se fosse a legítima proprietária das terras. Inclusive, um horto foi estabelecido para atender a diversas necessidades. Assim, os trens da Companhia Docas passaram a transportar os trabalhadores residentes no Jabaquara diretamente para o porto. Em 8 de abril de 1948, o então prefeito de Santos, Rubens Ferreira Martins, tomou a decisão de assinar a Lei nº 944, que visava extinguir a concessão da linha ferroviária. No entanto, a lei não foi implementada e o assunto desencadeou uma disputa judicial. Essa legislação foi motivada por uma demanda que se prolongava desde 1941, quando moradores da Rua Paraná solicitaram a abertura de uma via sobre a linha ferroviária, entre as ruas Prudente de Moraes e Almeida Moraes, sem sucesso na resolução do impasse. Com o passar dos anos, outras solicitações semelhantes emergiram. Indiferente às contestações, a prefeitura argumentava que a empresa utilizava indevidamente áreas que eram públicas. Os trilhos foram retirados em grande parte do trecho e o caminho passou a se chamar Avenida Gafrey Guinle, apesar da extensão que em nada lembra uma avenida. Finalmente, em 1980, com o término da concessão, as áreas ocupadas pelo Tramvai das Docas foram incorporadas ao Patrimônio da União, status que se mantém até os dias atuais. O Estádio dos Trabalhadores da Pedreira. Em um capítulo curioso da história da pedreira do Jabaquara, está o surgimento da Associação Atlética Portuguesa, fruto do espírito comunitário e esportivo de operários que atuavam na pedreira do Contorno, parte integrante do complexo do Jabaquara da Companhia Docas de Santos. Fundada em 20 de novembro de 1917, por profissionais de cantaria da pedreira do Jabaquara, todos portugueses, eles escolheram, com orgulho, o nome Associação Atlética Portuguesa para o novo clube, homenageando assim sua herança lusitana. A principal tarefa foi encontrar um local adequado para o campo de jogos. Entre as opções, destacava-se um terreno situado às margens da Avenida Pinheiro Machado, colado na área da antiga pedreira, próximo à linha férrea das docas e tendo o Morro dos Lima do outro lado da via. Apesar dos desafios impostos pela presença de pedras remanescentes das atividades da pedreira, a habilidade e a determinação dos canteiros portugueses transformaram o que parecia ser um obstáculo intransponível em uma oportunidade. Em menos de 3 meses, aproveitando-se das horas de folga, eles limparam a área, preparando-o para se tornar o palco das futuras glórias da Briosa. Ourico Mursa. Mesmo tendo limpado o terreno, o mesmo ainda pertencia a Cia Docas. Os portugueses desejavam receber a área em doação. Foi aí que entrou em campo o engenheiro Ourico Mursa, que foi uma figura-chave na realização do sonho dos canteiros da Pedreira do Contorno. Ele se engajou de maneira profunda na causa dos trabalhadores e facilitou a obtenção de todas as autorizações necessárias para a doação do terreno. Graças a seu empenho e dedicação, o espaço destinado à Associação Atlética Portuguesa ficou conhecido como Estádio Eurico Mursa, sendo solenemente inaugurado em 5 de dezembro de 1920. Lavoura, uma joia sobrevivente. Ainda existente nos dias de hoje, a locomotiva Lavoura é um valioso patrimônio histórico e tecnológico do Porto de Santos. Originalmente adquirida pela Gafrey, Guinlicia, em 1889, o equipamento foi fabricado na Alemanha pela empresa Krause Company. Ela foi uma das máquinas que operavam na tramvai das docas percorrendo cerca de 4 km, desde a pedreira do Jabaquara até o estuário do Porto, transportando blocos de rocha para a edificação do cais. Em uma fase posterior de sua vida operacional, a Lavoura foi transferida para atuar na usina hidrelétrica de Itatinga, onde desempenhou a função de transporte de pessoas e cargas. A locomotiva